Estou deixando aqui, porque Deus pode levar o seu coração a selar hoje alguma coisa na vida, amém? Amém ou não amém? Eu mesmo estou pregando, Deus está falando comigo e eu não me importo. Vocês não imaginam o que Deus está para fazer. Isso que nós estamos cantando aqui, Deus está levantando um novo povo, tem a ver com você mesmo. E para levantar esse novo povo, ele tem que sacudir a terra. Essa terra. Nós estamos pensando em abanão, em terremoto. Não, ele sacode essa estrutura que é pó. Faz cair as cadeias, os grilhões. Ele faz mesmo com que caia por terra aquilo que não pertence a ele. Ele está sacudindo a terra mesmo. Porque não dá para colocar vinho novo em odre velho. Então o velho tem que cair por terra e Deus está fazendo de você um novo homem, uma nova mulher. Ele está escrevendo uma nova história a teu respeito. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus realmente que está no fim o tempo do choro, da tristeza, o tempo da falta, da escassez. Você vai andar no espírito de Elias, você vai se mover nesta unção profética e vai ver a glória de Deus, a provisão sobrenatural do Senhor dia após dia. Dia, tempo após tempo, momento após momento, seja na área espiritual, familiar, seja na área material ou financeira, seja para as tuas emoções, Deus já está fazendo algo novo, Ele já está sacudindo a tua estrutura, porque vinho novo está vindo sobre você, porque verdadeiramente a glória do Senhor está descendo sobre a tua vida, e você não será mais a mesma pessoa depois destes dias, porque o Senhor mesmo está a te tomar, está a te transformar, está a te moldar, Ele mesmo está a estabelecer a vontade dEle para a glória dEle. Eu creio em nome de Jesus. Se apropria, não é em vão. Cada ato, cada manifestação profética não é em vão. Esse é apenas um testemunho do que nós sabemos que Deus pode fazer, mas Deus vai fazer ainda muito mais. Ele vai surpreender você, porque Deus faz além daquilo que você pode pedir ou pensar. Você crê nisso? Por isso não deixa nada nem ninguém roubar você nessa hora. Não deixa nada nem ninguém desviar você, em nome de Jesus, amém? Vocês querem ir para lá? Querem? Só que olha, ontem eu tive notícias muito más a respeito de vocês todos, né? E eu já avisei lá dentro, vem as adolescentes, as pré. Inclusive as pré. E eu já avisei lá dentro que aquele que não se portar bem, principalmente pequenininhos, vão sair de lá, um diácono vai trazer, vai sentar do lado do pai e da mãe. E não vai levantar nem para beber água. Pai e mãe que está aqui, se você deixar seu filho beber água durante o culto, você está em rebeldia. Eles têm que aprender que na casa do Senhor, apesar de ser a casa, parece ser a casa do pastor às vezes, e um clube, não é. Amém? As pessoas estão lá porque elas amam vocês e se importam com vocês. E esta igreja quer ver vocês andando na bênção, não na maldição da desobediência ou da rebeldia. Amém? Por isso já está dada a ordem minha lá. Se vier alguém, vai sentar do lado do pai, da mãe, e não vai levantar nem para fazer xixi, nem para tomar água. Ouviram, pais? Amém? E se você está bravo comigo e acha que não devo fazer isso, irmãos, desculpa lá. Desculpa lá, mas é assim que nós temos que trabalhar, senão não há ordem nem decência neste lugar, amém? Amém ou não amém? Pronto. Eu já vi muita gente ir embora de igreja por causa disso. Por causa que o pastor não pode ser duro assim. Tá? Vem cá, cabecinha. Que ansiedade é essa? Fica aqui, larga sua mãe, vem cá. Senta lá, mãe. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um dos pequeninos hoje, liberamos sobre eles a tua unção. Te pedimos, Senhor, perdoa mesmo os seus pecados, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que eles não venham andar na desobediência, na rebeldia. Senhor, que a mente deles seja a mente de Cristo, Senhor. Senhor, nós sabemos que é um tempo de guerra espiritual. Satanás não está contente. Por isso, Pai, nós pedimos uma proteção especial, Senhor, sobre a vida deles nesta hora. Nós declaramos, demônio algum pode usar a vida deles, tocar a vida deles, influenciar a vida deles para perturbar, oprimir, para trazer doença, porque estes meninos e meninas são consagrados ao Senhor, abençoados para a louvor e glória do Senhor, e nós declaramos que é a vontade de Deus que se manifesta na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. É o 5, né? Estava na pasta. Fala para a pessoa que está do seu lado. Hoje é o 5º culto. Está quase lá. Amanhã, nós vamos queimar os pedidos. Amanhã é o dia do incenso. Amanhã é a fumaça que sobe. Amém? E vai ser tão tremendo que nós vamos fazer isso basicamente no final do culto, lá fora. Porque eu testei aqui dentro e realmente a gente fica entoscado. E quem olhar lá dos prédios vão falar, mas que povo doido é aquele que eles estão fazendo lá. Fala comigo assim, você está aguentando bem, hein? Estás aguentando bem? Fala comigo assim, movendo-se no espírito de Elias. É nesse mover que nós temos que andar. Amém ou amém? Como diz a Laurina, outra vez, o espírito de Elias não é falar só sobre finanças, amém? Mas hoje nós vamos falar a respeito dos três confrontos. Vamos entender quais foram os três confrontos, rapidamente, porque a minha ênfase vai estar noutra área hoje. Primeiro confronto. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 1 a 15. Foi com uma igreja fraca. Uma igreja conformista e fraca. Conformista e fraca. Obadias, eu só vou compartilhar rapidamente com você. Obadias era um homem temente a Deus. Por isso que eu quero que você entenda que é uma igreja, representa e tipifica uma igreja conformista e fraca. Porque ele era temente a Deus. E quando Jezabel estava procurando destruir, matar os profetas do Senhor, ele começou a esconder de 50 em 50 os profetas do Senhor para que eles não fossem exterminados. Ele era um homem temente a Deus. Mas ele estava conformado e subjugado ao sistema do mundo. Ou seja, ele estava ao lado de Acabe. E se Acabe dissesse a ele, vamos fazer isso, tá bom, vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo, tá bom, vamos fazer aquilo. Até que chegou num dia em que ele teve um encontro com Elias. E Elias simplesmente falou, olha, vai lá e dá o recado a Acabe, que eu estou aqui e quero ter um encontro com ele. Este homem, Obadias, entrou em desespero. Este homem falou, Elias, você está ficando maluco. Não há um homem sequer em todo o reino que não andou à tua procura, porque Acabe queria te exterminar. E eu sei que o Espírito do Senhor pode pegar você aqui e mandar para outro lado, e a gente nem sabe onde você vai parar. Queres mesmo que eu vá lá dar esse tipo de recado? E depois você não aparece, quem vai morrer sou eu. Fala para a pessoa que está do seu lado, a igreja conformista e fraca tem medo de morrer. Mas a igreja que está alicerçada em Cristo Jesus sabe que com Cristo Jesus já morreu e com Ele já ressuscitou. A igreja que está alicerçada em Cristo Jesus, ela sabe que aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que já perdeu a sua vida, por amor do nome de Jesus, este já a ganhou. Está cheio de gente, irmãos, dentro da igreja, se conformando às situações, seja nos seus trabalhos, seja nos seus negócios, seja no governo, seja, irmãos, na vizinhança, eles estão se conformando, dizendo, não, nós não podemos fazer diferente, não, nós não podemos agir de outra forma, né, porque se não pode atrapalhar as coisas, pode, né, a gente pode perder, a gente pode deixar de estar, nós podemos morrer. Eu quero que você entenda que Deus está derramando neste lugar e sobre a sua vida hoje a unção do Espírito de Elias, que confronta uma igreja conformista e fraca, uma igreja que anda simplesmente se subjugando ao plano e ao sistema do governo deste mundo que jaz no maligno. Eu quero que você entenda que a igreja que se move no espírito de Elias, ela entende que é a vontade de Deus que é feita. Custe o que custar, nem que seja a própria vida. Custe o que custar, nem que seja as perdas que eu tenha que ter. Seja da minha moral, seja do meu caráter, seja o que for. Porque, irmãos, quando nós nos levantamos na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você entenda que a igreja conformista e fraca, ela própria começa a apontar o dedo e dizer: olha, esse cara aí não é muito bom. Cuidado aí com alguns. Hoje eu estive numa reunião de pastores, hoje nós tivemos uma reunião para acertar os últimos detalhes para os nossos 10 cultos, vai ser uma benção. Falei para a pessoa que está do seu lado, vai ser uma benção. Irmãos, eu creio que nós estamos vivendo um rompimento. Alguns pastores estavam, nós almoçamos juntos com alguns estavam desanimados, alguns estavam ali por causa de alguns acontecimentos na própria reunião, alguns estavam inconformados com certas conversas, com certas coisas, mas no meu espírito estava uma alegria tal, e eu disse para eles: irmãos, vocês estão preocupados com uma conversinha, preocupados com um ponto de vista, preocupados com um comentário, mas pare e pensa, eu estou aqui nesta terra há quase 16 anos, e em 16 anos que eu andei nessa terra, nunca 10 igrejas pararam para se reunir, para louvar ao nome do Senhor, buscar a sua face, clamar por salvação e avivamento. Eu quero louvar ao Senhor, porque estes 10 dias são proféticos nessa nação. Estes 10 dias vem falar de plenitude. Eu creio que nós vamos viver cumprimento e plenitude. Por isso eu tenho desafiado você, irmãos. Alguns pastores, o que é que desanimava alguns? O que é que desanimava alguns? O que é que desanimava? Ai, sabe como é que é o meu povo? Eles não podem, eles trabalham, eles isso, eles aquilo, e pronto, né? É assim, eu vou estar lá, mas o meu povo eu não garanto. E aí um olhava para o lado, falava: meu Deus, não está entendendo nada. Aí o outro começava a falar: olha, mas eu não estou entendendo bem essa parte aí, né, das finanças. Será que não deveria ser de forma diferente, querendo excluir certas coisas? E aí o outro olhava e falava: meu Deus, como é que é possível? Não tem visão de reino. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Eu creio que realmente nós estamos juntando para 10 cultos para que essas coisas caiam por terra. Eu creio. E louvado seja Deus, porque assim, nós somos as primícias. Eles louvaram o nome do Senhor porque primeiro culto era aqui. Porque muitos deles não sabiam o que fazer. Ainda bem a gente vê o pastor Jean e depois a gente faz igual. Eu não planeei, a Arlinda estava lá conosco, não é? Eu não planeei ser o primeiro culto aqui. Na verdade, nós deixamos, no dia que estávamos fazendo a agenda, eu deixei a nossa igreja por último para escolher. Eu falei: olha, como nós não temos culto durante a semana, nós, o que sobrar, nós fazemos. Sobrou o primeiro dia. É lindo, não é? Poderoso. Fala para a pessoa que está do seu lado: você, fala aí, você faz parte das primícias daquilo que Deus quer fazer nestes dias. Mas eu vou mais longe. Nós somos as primícias, mas não podemos parar aí, amém? Irmãos, eu sei que as outras, algumas igrejas que são longe demais, mas é assim, quem quer alcançar plenitude vai plenamente. Você entendeu o que eu falei aqui? Quem quer alcançar plenitude vai plenamente. Se você tem dificuldades em ir, seja transportes, carro ou não sabe, nós vamos sair daqui sempre, vamos embora, Vamos embora. Você quer falar comigo? Amém? Vamos embora. Vamos em peso. Tá? E vou te dizer mais, que eles estavam lá discutindo sobre questões de oferta. Todos os dias vai ser levantada oferta, já estou te avisando. Não deixe de abençoar as outras igrejas. Não deixe de abençoar as outras igrejas. Eu já estou preparando 10 ofertas, minha, pessoal, para cada uma dessas igrejas. Está entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém? O que nós estamos aprendendo? O que nós aprendemos ontem? Ativação do sobrenatural de Deus através das nossas sementes. E qual era a palavra do profeta para a mulher? Não. Vocês não entenderam nada que eu falei ontem. Quando bateu aquele momento de tensão, ele disse: não tenhas medo. Tens a revelação. Falou baixinho. Tem que falar como Elias. Fala a pessoa que está do seu lado: não tenhas medo. Mova-se no espírito de Elias. Fala para ela: mova-se no espírito de Elias. Igreja fraca, conformista, sabe o que ela faz? Senta no sofá e relaxa. Vão ser abençoados igual. Vão ser abençoados igual. Porque quando Deus trouxer avivamento é para toda a terra. Mas eu vou ter a alegria de poder dizer que eu fiz parte disso. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: deixa de ser conformado, deixa de ser fraco, levanta-te e anuncia ao sistema deste mundo que o Espírito de Elias está a chegar. Levanta-te e anuncia que o Espírito de Elias já veio e virá. Antes do grande e terrível dia do Senhor, este Espírito se manifestará novamente. Somos nós, amém? Segundo confronto ao sistema do mundo e o seu governo, do versículo 16 a 21, ele se encontra com Acabe. A primeira expressão que Acabe utiliza, qual que é? És tu, ó perturbador de Israel. Acabe apontou o dedo para Elias dizendo: és tu aqui, ó perturbador de Israel. Muitas, irmãos, eu quero que você entenda, muitas autoridades vão se levantar para falar que a igreja que anda no espírito de Elias, que se move nesta unção, está perturbando. E nós perturbamos mesmo, porque o inferno não está feliz com aquilo que está sendo construído, com as cadeias que estão sendo rompidas, porque a salvação está chegando. Então, irmãos, o sistema deste mundo que jaz no maligno, ele fica endiabrado e ele começa a chamar a igreja que anda no espírito de Elias de perturbadora. Ela quer calar a voz desta igreja, mas esta igreja declara: não sou eu o perturbador de Israel. Mas és tu, por causa da tua idolatria, da feitiçaria, daquilo que tens feito, os teus pecados, as tuas transgressões, as tuas alianças malignas, esta sim tem trazido opressão e desgraça a Israel, esta sim tem trazido decadência a esta nação. Foi assim que Elias respondeu para ele. Elias não baixou a cabeça e falou: ai, coitadinho de mim. Confronto, fala para a pessoa que está do seu lado: quando nos movemos no espírito de Elias, há confrontos. E não é para você enfiar o rabinho entre as pernas e sair, irmão, coxeando. Você tem que entender quem você é em Cristo Jesus. Você precisa entender a autoridade que você tem no nome de Jesus. Você precisa entender que você não precisa ficar ouvindo a porcaria dos outros. Estava conversando com a Érica outro dia aqui, ela estava compartilhando comigo uma mesma situação que a Otília outro dia estava compartilhando comigo, em que os próprios colegas de trabalho, que são muitas vezes endemoniados porque estão cheios de demônios, entram nas salas e começam a conviver e abrem a sua boca e começam a falar um monte de asneira, palavrões feios e sujos mesmo, mandando alguém para lá e para cá. Estas duas mulheres que têm entendido, que andam no espírito de Elias, as duas, quando ouviram pela primeira vez, chamaram o colega e disseram claramente, assim, o meu ouvido não é pinico. Você quer falar essas coisas, você pode falar mais longe de mim, você me respeita. Não colocaram Deus no meio, não colocaram a igreja no meio, não colocaram a religião no meio, mas se posicionaram. Quer falar? Fala, mais longe de mim. E é incrível que estes colegas entenderam, fecharam a sua boca e falaram, tá bom. Estou dando um exemplo simples. Se eu não falo, se da minha boca não sai porcaria, por que que eu tenho que ouvir? Eu quero que você entenda, confronto. Acha que as pessoas gostam? Não gostam. Elas não se sentem bem quando elas são confrontadas, mas muitas vezes nós, irmãos, estamos aceitando ou tolerando Jezabel, tolerando Mamon, tolerando espírito de porco, tudo, simplesmente porque não queremos magoar ninguém. És tu, ó perturbador de Israel? Não, disse Elias, tu é que és. Por causa dos teus pecados, das tuas transgressões, das alianças que tem feito. Você é que tem trazido decadência moral, espiritual e social para essa terra. Está entendendo? Os teus pecados fazem mal. A tua casa, a tua família, a esta nação. Quando você tiver a oportunidade de falar com os governantes dessa terra, e eles então começarem a falar, a igreja, a igreja está dia após dia se arrependendo por causa das desgraças que vocês andam fazendo, os pecados que vocês andam cometendo. Abre a boca e fala. Dá um cutucão em alguém e fala para a pessoa que está ao seu lado, você está entendendo o que é o espírito de Elias? O confronto, também houve um confronto ao maligno e à sua estrutura. Eram 400 profetas de Baal e 450 de poste ídolos. Você vai ver isso do versículo 22 a 29. Estavam lá. Elias falou, junta lá os profetas de Baal que comem da mesa de Jezabel. Leva todos eles lá e junta o povo lá no Monte Carmelo, porque é o seguinte... Chegou o momento de nós revelarmos a este povo quem é verdadeiramente Deus. E o que é interessante é que quando nós falamos a respeito do sistema do mundo e do seu governo, nós não estamos falando só sobre as autoridades, irmãos. Porque quando todo o povo estava reunido no Carmelo, Elias abre a sua boca e começa a declarar, até quando você vai ficar andando em dois pensamentos? Ele confrontou todo o sistema. Todas as pessoas, todas aquelas pessoas que representavam a nação, ele confrontou a ideologia, a forma de viver, a cultura que estava estabelecida. Ele falou, até quando? Pode ser que alguns ali começaram a falar, irmãos. Mas quem é esse cara que está pensando que ele é? Como é que ele pode falar uma coisa dessa a nosso respeito? O cara está se achando, como é que ele vem nos acusar assim? O que ele está falando do meu estilo de vida? Quando nós falamos a respeito de um confronto ao sistema do mundo e do seu governo, irmãos, é assim, não dá para ficar de boca calada quando a gente está vendo o pecado dominar as vidas, irmãos. E o problema é esse, é que nós estamos vendo as pessoas sendo consumidas pelo pecado, elas estão sendo consumidas pelas alianças malignas que estão sendo feitas na vida delas, e nós nos calamos e nos conformamos aquilo como igreja, nos tornamos como Obadias, fracos. Mas Deus quer levantar hoje uma igreja que anda no espírito de Elias e que confronta, assim, todo o conformismo, toda a fraqueza que muitas vezes está até em nós, para abrirmos a boca e estabelecermos a verdade do reino de Deus. E ele disse, traz lá os profetas, traz lá o sistema do maligno, traz lá os bruxos, traz eles todos. Porque hoje Israel vai saber quem é Deus. Então foi feito ali um desafio. Aquele que manda fogo do céu, este realmente é Deus. Vocês vão preparar um altar. Os profetas de Baal e Azerá, vocês vão preparar um altar. vão invocar o vosso Deus. E eu vou preparar um altar e vou invocar o nome do Senhor. E aquele que mandar fogo, esse verdadeiramente é Deus. Irmãos, diz a palavra de Deus que Elias deu prioridade, falou, pode começar vocês primeiro. Elias poderia ter falado, eu vou primeiro, porque daí Deus já manda fogo, já resolve o problema. É verdade ou não é? Mas ele falou, não. Está na hora do império das trevas ser envergonhado e confundido. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, está na hora do império das trevas ser envergonhado e confundido. E sabe quem é que Deus vai usar para isso? Olha aí bem feio para a cara da pessoa que está do seu lado e aponta o dedinho para ela e fala assim, é você. Você que anda no espírito de Elias, você vai ser um instrumento de Deus para causar verdadeiramente vergonha e confusão no arraial do inimigo. Você crê nisso, irmão? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando hoje. Eu acho que você está muito cansado de vir à igreja todos os dias. Eu estou. Estou até sem voz. Mas eu não arredo o pé. Eu quero que você entenda, Deus vai usar você para confundir o arraial do inimigo e fazer com que ele, na verdade, passe vergonha. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Levanta sua mão para o céu e fala, Senhor, usa minha vida, Senhor. Eu quero ser levantado no espírito de Elias, com autoridade, para manifestar o teu poder, para fazer descer o teu fogo, e o exército do inimigo, do maligno, vai ser confundido, vai ser humilhado, vai ser envergonhado. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado é o nome. Irmãos, aqueles homens começaram, irmãos, a bater os seus atabaques, os seus instrumentos. Eles começaram, irmãos, a declarar, assim, desce, ó Baal, depois vai ler lá a história. Irmãos, ali há todo tipo de ritual, maligno, que você possa imaginar. Quando nós, vamos ler, abre aí, Primeira Reis 18, eu não ia ler, mas eu quero que você... Quero que você veja junto comigo. Primeira Reis 18. Não está aí. Aleluia. Primeira Reis 18. Aleluia. E diz assim. Versículo 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo o quê? Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. Então, primeiro eles começaram como? Invocação. Baal, responde-nos. E nada. Então eles entenderam, vamos ter que aumentar o nível. Vamos ter que começar a utilizar bruxaria, feitiçaria mais elevada. O que é que vem a seguir aí? Diz que eles, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Eu não sei se você já viu em alguma reportagem da Discovery, ou seja lá do que for da Odisseia, tribos indígenas. A gente aqui às vezes olha aqui e pensa que eles estavam cansados, por isso estavam mancando. Não, isso tem a ver com ritual e invocação maligna. Eles dançavam manquejando ao redor do altar. Era outro nível já de bruxaria e feitiçaria. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo, pastor? Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades. Então veja bem, aqui quando fala atendendo necessidades aqui, a tradução no original quer dizer, pode ser que ele esteja à casa de banho. Isso aqui é isso que ele está dizendo, atendendo às suas próprias necessidades. Calhar ele precisou ir à casa de banho, por isso que ele não está vindo. Ok? Ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E diz no 28, que eles clamavam em alta voz, olha o outro nível. Retalhavam-se com facas e navalhas, derramamento de sangue, cortando o próprio corpo. Irmãos, você vai ver esse tipo, esse alto nível de magia na magia negra, no satanismo, sacrifícios e etc. E tal. Outro nível, outro nível. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. O que aconteceu? Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus tem o controle de todas as coisas. Eu não sei mesmo o que é que aconteceu, por isso eu costumo até a pensar, se calhar realmente Baal estava preso na casa de banho, porque Deus trancou ele lá e falou, você não sai daí enquanto eu não mandar. Irmãos, estes homens, quando aceitaram o desafio, eu quero que você entenda, eles não aceitaram o desafio porque, vamos ver se dá certo, não. Quando Elias falou a respeito de vir fogo do céu, olha, aquele que invocar e vier fogo do céu, esse então vai, né, declarar, olha, é o Deus. Quando eles aceitam o desafio, eu quero que você entenda, eles estavam habituados a fazer isso. Eles não iam entrar num desafio que eles não tinham certeza se iam conseguir. Eles não queriam aceitar fazer algo se eles não tivessem plena convicção de que Baal não viria. Então, quando eles entram no desafio, eles já estão entrando com uma convicção. O quê? Mandar fogo do céu e consumir o altar? Quantas vezes já vimos isso? É fácil. Manda aí o novilho, vocês vão ver. Só que naquele dia Baal não se manifestou. Naquele dia Baal não se manifestou. Por quê? Por quê? Porque Deus é Deus e é Senhor de todas as coisas. Nem demônio, nem espírito maligno, nem anjo, nem homem algum pode fazer aquilo que simplesmente quer se Deus não quer. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu acho que você ainda não conhece bem o seu Deus. Deus é Deus. Mais divertido, e é isso que eu quero ministrar hoje na sua vida, é que você, que se move no espírito de Elias, você hoje vai fazer descer fogo do céu. É interessante, irmãos, que aqui nós vamos ver algumas coisas que Elias fez antes de descer fogo do céu. E você vai entender que cada uma dessas coisas que Elias fez tem a ver com algo, uma revelação de Deus no nosso espírito nesta noite, para que nós também venhamos agir assim, se queremos ver fogo do céu descendo. Está percebendo? Você está entendendo que não é descer fogo do céu para queimar alguém, amém? Amém ou não amém? Porque os discípulos não entenderam isso e chegaram para Jesus, Jesus, vamos pedir para o Pai mandar fogo para queimar lá aquele povo. Jesus olhou para eles e vocês não entenderam nada. O governo desse mundo é que tem autoridade e quer oprimir o povo, nós não. Nós não oprimimos, nós não pedimos para mandar fogo para queimar o irmão. Eu ia entrar na mensagem agora, mas eu não vou conseguir. Irmãos, eu estou abismado em ver gente crente. Eu não sei se posso chamar de crente, mas eu vou chamar. Porque crente até o diabo é, né? Até o diabo é crente. Está cheio de gente orando, irmãos. Contrariamente. Senhor, fecha aquela igreja, porque eles abriram muito perto de nós. Tem gente que pega coisa como essa para fazer confronto dentro da própria igreja. Vamos ver quem é de Deus e quem não é agora. Se vocês têm razão ou se sou eu que tenho. Quer que você entenda algo aqui, irmãos? Isso que você vai aprender hoje não tem a ver com a igreja, não tem a ver com os homens. Não tem a ver, a tua luta não é contra a carne, nem contra sangue. A tua luta é contra os principados e potestades e dominadores deste mundo mau que se levantam para impedir a manifestação da glória de Deus e da manifestação da própria igreja do Senhor Jesus Cristo através da sua malignidade. Quando um irmão se levantar contra ti, abre a tua boca para abençoá-lo. Porque diz a Bíblia que quando nós fazemos isso, oramos por aqueles que se dizem nossos inimigos, nós estamos derramando, colocando brasas vivas sobre as suas cabeças. Por isso você tem que orar pelo seu inimigo. Certo? Quando fala a respeito de orar pelo seu inimigo, não é para você orar para o diabo se converter. Que eu já vi crente orando, irmãos. Senhor, gera arrependimento no coração do diabo, para ver se ele para, Senhor, de oprimir o teu povo. Já. Orar para o diabo se arrepender, irmão. Muitas pessoas se levantam numa posição de inimigos nossos. Está percebendo? Eu quero que você entenda, irmãos, que fazer descer fogo do céu é manifestar a glória do Senhor e exterminar o plano, o projeto maligno e satânico. Até o bruxo que faz bruxaria contra nós, Jesus morreu por ele. Jesus derramou do seu sangue por ele. Nós temos que orar pela sua salvação. Mas os demônios que ele envia, nós oramos, Senhor, manda fogo. Está entendendo o que eu estou falando? Porque tem gente que agora aprende a fazer descer fogo, né? Ah, eu vou agora, vai descer fogo do céu. Agora aquele crente que não larga o meu pé, está tramado. E por quê? Que não é isto. O primeiro passo já nos ajuda. 1 Reis 18 versículo 30. Diz Elias, disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O primeiro passo para aquele que quer ver fogo do céu descendo é restaurar o altar que estava em ruínas. Elias restaurou um altar físico. Hoje nós entendemos que o altar somos nós. É interessante que nós lemos já aqui ao longo desses cultos o texto de Malaquias que declara que o tabernáculo de Davi será restaurado nestes dias antes da vinda do Senhor. Irmãos, isso está muito ligado. Nós precisamos restaurar o altar que está em ruínas. Deus não vai habitar em templos construídos por mãos humanas. Não é esta construção que nós fizemos que agrada a Deus, mas é você, a sua vida, o seu interior. Este altar não pode estar em ruínas. Por isso você precisa passar mesmo por libertação, por cura interior. Você precisa mesmo, muitas vezes, começar do zero. Sabe por quê, irmãos? Porque Eu falo, eu tenho 30 anos de igreja. E dentro da própria igreja, irmãos, é que muitas vezes nós sofremos as maiores decepções e frustrações. Mas isso não significa que o Senhor não é bom. Não significa que o Senhor não ama a sua igreja. Não significa que a igreja não faz parte do propósito de Deus. Eu quero que você entenda algo. A igreja foi levantada pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja foi levantada com um propósito do Senhor. Nós não podemos invalidá-la. Nós temos que entender que lá no meio há o trigo, mas também há o joio, e eles não vão ser separados até o dia da ceifa. Eu quero que você entenda. Claro, não vá se meter em qualquer bagunça que você vê por aí. Não vá se meter em qualquer lugar que se diz igreja, para não levar frustração. Eu costumo dizer, vai ver, vai conhecer o pastor, vai conhecer a visão. Se a igreja não tem visão, irmão, já. Tem que haver uma missão, há um propósito para ser levantada. E esse propósito tem que vir do Senhor. Está cheio de gente dizendo, abrir igreja para pregar o evangelho. Você não precisa abrir igreja para pregar o evangelho. Ah, eu abri igreja para ganhar almas. Você não precisa abrir igreja para ganhar almas. Você pode sim abrir igreja, ganhar almas e pregar o evangelho. Quero que você entenda. Se a igreja é do Senhor Jesus, faz parte do seu projeto, tem que ser algo que está no coração dele, que vai ser levantado com um propósito, uma missão. Você está entendendo? Mas muitos, por não entenderem isso, já levaram e viveram muito tempo, já passaram, experimentaram, e lá dentro encontraram o quê? Frustrações, decepções, traumas, angústias, amarguras, e o altar, que é a própria pessoa, está como? Em ruínas. Precisa ser restaurado. Precisa ser restaurado. Você está me entendendo? O começo, antes de descer fogo do céu, antes de Deus te utilizar para mandar fogo e destruir toda a obra do maligno, eu quero que você entenda, Deus quer restaurar o altar. Isso fala a respeito de você entender o seu papel aqui na terra, neste mundo, de ser o louvor da glória do Senhor. Fala a respeito realmente de adoração. Deus tem já nos falado a respeito disso. Levanta os altares de adoração. Levanta os altares de adoração. Levanta os altares de adoração. Quem são? Somos nós. Somos nós, não é um local, não é um prédio, não, somos nós. Deus aceita a nossa adoração. Você está entendendo? Eu sei que muitas vezes, irmãos, alguns gostam de chegar na sua casa e colocar lá um CD para fluir a adoração. Está lá, amém, é bênção. Mas eu quero que você entenda. Deus não quer ficar ouvindo só o CD. Deus quer que você abra a sua boca. Eu te amo, Senhor, eu te adoro. Melhor é o CD do que a kizomba. Melhor é a música cristã do que o Pintinho Pio. Melhor é a música cristã, está lá, até mesmo do que muitas vezes o noticiário. Melhor. Porque ela está ministrando algo na sua vida. Mas Deus quer restaurar o altar que está em ruínas. Deus quer que você lá na tua própria casa dê uma de louco. Levanta as suas mãos e comece, Senhor, eu te amo. Senhor, essa música fala isso, eu não sei nem cantar direito ela, mas é verdade isso, Senhor. Eu te adoro. Adoração não tem a ver só com música. Adoração não tem a ver só com instrumentos. Adoração não tem a ver apenas com ritmo. Adoração tem a ver com prostrar-se, render-se ao Senhor. Servir e cultuá-lo. Simplesmente quando eu começo a dizer eu te amo. Senhor, eu te adoro, o Senhor é tudo para a minha vida. Isso já está se tornando em adoração. e a presença do Altíssimo já vai te envolvendo, e o altar vai sendo restaurado dia após dia, e um dia você percebe que você já não está mais em ruínas, você já flui. Não precisa nem de ceder nem nada. Você abre a tua boca e Deus começa a colocar um cântico novo. E você abre a tua boca e o Espírito flui. E você começa a declarar: Xerele cantarabaralabaxurianas. Orelabaralabaxu. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Orelabaralabaxu. E você começa a fluir. Você começa a fluir. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Você vai começar a entender o significado de que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Posso te falar uma coisa séria? Até aqui, ó, até no nosso meio, muitas vezes, irmãos, não passa de emoção. É alma. A música mexe. A música deixa as nossas emoções. A música dá arrepio. Quantos já ouviram uma música que arrepiou? Eu já ouvi. Arrepio, emoção, sentimento. É coisa da alma. Mas Deus está à procura de um povo que o adore em espírito. Em espírito. É algo que brota aqui de dentro, de uma forma em qual você não tem mesmo mais controle. A tua mente fala: o que é isto? O que é isto? É do Espírito que brota. E aquilo é uma verdade tão forte, é uma verdade tão grande, que quando você sai daquele momento, você já não é mais o mesmo. Claro, pastor, então não podemos nos emocionar, não podemos... Ô, irmão, com o que você tem. A Bíblia diz: louva ao Senhor com tudo que você tem, com a sua alma, com o seu entendimento, com a sua vida, com tudo. Ah, se eu não adoro em espírito, também não quero adorar na alma. Pelo amor de Deus, adora com tudo que você tem. Mas tenta alcançar o nível em que a adoração, em qual você, o que você flui, que você move, ela vem mesmo no Espírito. Não tem como eu te explicar, mas quando acontecer, você vai saber. Amém? Segundo passo. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor. Quantas pedras ele pegou? Quem é que ele chamou para ir lá para o monte? Não foi todo o povo, foi quem? Israel. Só um pouquinho para você entender. Nessa altura, a nação de Israel estava dividida em duas partes. Uma parte era Israel, outra parte era Judá. O que é interessante é que ele ali estava proclamando através daquelas 12 pedras a restauração da unidade da nação. Ele não estava apenas querendo falar: não, é Israel, Acabe é culpado. Havia outro rei de Judá, acho que era Josafá nessa altura, se eu não me engano. Judá era governado por Josafá, né? Ao qual a capital era Samaria, não é isso? Depois Jerusalém era a capital de Israel. Haviam ali apenas 10 tribos, 9 e meia, creio eu. As outras 2 e meia, Judá. Estava dividido. Mas ele, ao restaurar o altar, ele traz 12 pedras. Porque aquilo que ele iria fazer, o mover que ele iria trazer, a unção, não era apenas para Israel, mas Israel governada por Acabe, mas era por todo o corpo representado, todo o povo de Deus naquela altura. Todo. Deixa eu te mostrar algo aqui, irmãos. A unidade tem que ser algo que nós temos que pagar preço. Não importa se o irmão não entende, se o B não consegue chegar lá. Eu hoje falava sobre isso naquele lugar. Falei assim, irmãos, há 16 anos eu ando ali, já dava para desistir mesmo. Alguns desistiram, muitos desistiram. Mas eu falei assim, eu não desisto. Sabe por quê? Porque eu não estou olhando para aquilo que os homens fazem, mas eu estou vendo aquilo que Deus quer fazer. E Deus quer usar o seu corpo aqui na terra. Qual é o corpo de Cristo? A igreja. Eu não posso me sentir frustrado porque determinados irmãos ainda não entenderam o que é se mover no espírito de Elias como você está entendendo. Eu tenho que ainda assim aceitá-lo e pagar o preço de andar com ele, custe-me o que custar. Por isso nós vamos nos juntar 10 igrejas e eu creio que isso vai trazer mais coisas ainda aí, irmãos, mais. Estamos falando de uma unidade entre igrejas, corpo de Cristo, mas deixa eu trazer isso para a nossa realidade. Se nós queremos ver o fogo do céu descendo neste alto do Carmelo, chegou o momento de você entender que você precisa andar em unidade aqui dentro. Chegou o momento de você entender que não dá para andar na via paralela. Você tem que verdadeiramente crer que aquilo que Deus vai fazer, você está inserido, você faz parte disso, e você vai ter que pagar um preço para construir. Olha que interessante, com as pedras ele construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Construir um altar em honra ao nome do Senhor. Como é que se constrói? Pela nossa unidade. Se você, irmãos, está entendendo hoje, o Senhor, ele vai querer estabelecer o seu nome aqui, neste lugar. Ele vai querer realmente que a sua honra desça neste lugar, porque nós estamos construindo este altar pela nossa unidade, em honra ao nome do Senhor. Ai, não gosto daquele. Ai, não gosto daquele jeitinho. Ai, o fulano me falou mal. O nosso treinamento para diáconos, os que passaram, eu sei que muitos aqui são diáconos e não passaram. O nosso treinamento ali de diáconos fala que desde lá da entrada até aqui, nós somos o cartão de visita. E muitas vezes as pessoas vão entender o que é uma igreja família que faz discípulos por causa do diácono. Não por causa do que eu prego. Muitas vezes eles vão entender por causa do louvor. Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu já fui em igrejas em que eu não sei o que é que aconteceu com o diácono. Ele devia estar num daqueles dias. Ele devia estar realmente naqueles momentos críticos. E, irmãos, a recepção foi maravilhosa. Porque é normal a gente falar dentro da igreja a paz do Senhor, principalmente igrejas mais tradicionais. Aqui a gente não fala muito. Paz do Senhor. Mas eu, pela minha natureza, não costumo dizer paz do Senhor logo que eu vejo uma pessoa. Eu tenho sempre a tendência de dizer, e aí, vai tudo bem? Por que que eu fui dizer isso para o diácono? Cartão de visita. Eu terminei só dizendo para ele assim, ainda bem que o culto hoje vai ser maravilhoso, não é? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você estiver em alguma posição estratégica na tua igreja, eu sei que os teus problemas são grandes e muitas vezes estão assolando a sua mente e o seu coração, mas creia num Deus que é todo poderoso e que enquanto você o serve, ele está trabalhando pela tua causa, e quando você terminar o teu serviço em honra, em glória ao nome do Senhor, muitas das vezes a situação já vai estar resolvida. Por isso, põe um sorriso, alegra-te no Senhor, dá o teu melhor. Seja o melhor cartão de visita que a comunidade apostólica e profética já teve. Você está entendendo? Isso tem a ver com unidade? Tem. Porque se você é mal recebido ali, você já não quer andar junto. Você não quer andar junto. Você viu como é que ele me falou? Você viu como é que ele me respondeu? Você viu como é que ele olhou para mim? Vocês já viram isso na igreja? Ainda bem que aqui não acontece, né? Graças a Deus. Como é que se constrói um altar em honra ao nome do Senhor? Fala comigo, pela unidade. Fala para a pessoa que está do seu lado, pela unidade, nós vamos construir um altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas duas sementes. Ele preparou o local para semear. Nunca falei, eu já preguei essa mensagem outras vezes. E Deus nunca me levou a ver isto. É a primeira vez que eu falo sobre isto. É incrível que ele cavou uma valeta ao redor, de forma que coubessem duas medidas de sementes. Ele preparou o terreno para semear. Perguntei para a pessoa que está do seu lado, quem é o altar? Eu não sei se você vai entender a revelação hoje, mas, irmãos, nós aqui estamos tentando ensinar algo para você, que é extraordinário. Extraordinário. Posso dar o teu testemunho? Posso. Valdeir, no mês passado, ele veio conversar comigo e falar a respeito de algo que Deus colocou no coração dele. Ele falou assim: pastor, Deus está me incomodando para que eu comece a entregar de promessa de fé, que é a oferta do membro da comunidade apostólica e profética, o mesmo valor do dízimo. Eu só disse a ele: Valdeir, se Deus está te falando, força. E ele, pela fé dele, naquilo que Deus estava falando, ele fez. Este mês, Deus entregou na mão dele uma obra, ao qual ele próprio não esperava. A pessoa ligou para um, não atendeu. Ligou para outro, não estava. Ligou para ele e falou: a obra é tua. Não vou te dizer o valor, mas 4, 5, 6 vezes mais, quantas vezes mais? 4, 5 vezes mais do que ele está acostumado a pegar a nível de obra. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te dizendo aqui. Coração, altar preparado para semear. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer construir o altar, mas nós não queremos preparar nada para semear. Não, irmãos, nós, quando fala nisso, a gente fica... Se você começar a preparar, você que é o altar, o seu coração para semear, pode ter certeza, o fogo vai descer. E se mamon tem dominado a sua vida, se espíritos malignos de miséria, de dívida, de escassez, de falta, de confusão financeira estão entalando você, quando o fogo de Deus descer sobre a tua vida financeira, eles vão ter que ser destruídos. Só que quando o altar é construído, irmãos, não se esqueçam, uma valeta foi feita para preparar a semeadura. Ali estava preparando o quê? O altar para semear. Eu não sei se todo mundo vai entender isso, mas para mim foi muito forte. Muitas vezes nós viemos para a igreja, nós não viemos preparados para semear. Nós estamos na igreja, mas não estamos preparados para semear. Deixa eu falar da igreja dos outros, porque nós não somos assim. Por isso que eu vou ter que falar da igreja dos outros. Falando sério, na igreja dos outros, como é que você vai? Está lá no culto, louvor, antes da pregação, o que é que tem? O que é que tem? Apelo financeiro, não é oferta. É verdade ou não é? Aqui tem isso. De vez em quando. Mas não é normal aqui. Porque aqui nós ensinamos. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Os crentes daquela igreja, todo domingo eles sabem que eles vão chegar lá, vai ter o louvor. Antes da mensagem vai vir alguém falar de oferta. Certo? Todo domingo. Irmãos, e a gente chega lá, eu fico observando, irmão, eu faço questão de observar. E ainda os pastores aí fora gostam de me pôr para fazer apelo financeiro. Eles gostam, não sei porquê, eles gostam. Não, você levanta oferta hoje, tá? Eu fico olhando, irmãos, as reações. Tem gente que já vai 10 anos naquela igreja e ainda é pega de surpresa para esse momento. Ainda ela fica surpreendida. É oferta. Ai, meu Deus. Mas todo domingo é igual. Ele não entendeu ainda que chega num momento em que ele vai ofertar. O que essa pessoa devia fazer? Sábado à noite já. Preparar o seu coração para semear. Senhor, o que é que eu vou levar amanhã para a tua casa, para a igreja, como a minha semente? Estás a ver? Alguns irmãos são tão surpreendidos que sabe o que eles fazem nessa hora? Vão para a casa de banho. Vão atender telemóvel lá fora. Como uma desculpa. Ah, já acabou o momento da oferta. Ai, que pena, né? Perdi. Ainda bem que é na igreja dos outros, amém? Alô? Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Ele colocou o novilho, figura de Cristo, um animal que precisava ser sacrificado. Você pegar a história toda de quando se sacrificava novilho, tem a ver com pecados, tem a ver com oferta. Sobre a lenha. O que é a lenha? Quando nós chegamos lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala a respeito de vários tipos de obras. Algumas são comparadas a pedras preciosas, outras são comparadas à palha, à madeira. E todas estas obras vão ser provadas pelo fogo. O que acontece com a palha e com a madeira no fogo? Queima e não presta para mais nada. O que acontece com o ouro no fogo? É refinado e se torna ainda mais puro, ainda mais valioso. Paulo está falando sobre isso. Ele está falando do tipo de obras. Ele não está falando de salvação. Ele está falando das obras. Posso te dizer uma coisa? Muitos dentro da igreja estão praticando obras mortas. É lenha pura. Se passar pelo fogo, não sobra nada, só cinza. Não tem valor. Muita gente está andando num ritmo e num nível de ativismo dentro da própria igreja em que a sua obra é morta. Por quê? Ela está ainda investida ou revestida de religiosidade. Só religiosidade. É como o pau, é como a pedra. Nada. Psh, nada. 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 Uma das coisas que ele faz, veja bem, esse povo adorava a Deus. Mas a forma como eles adoravam a Deus, dividindo a glória de Deus com Baal, não valia nada. Não valia nada. Toda obra que você está fazendo, se você está dividindo a glória de Deus na sua vida, não vale nada. Nada. Você pode tocar, você pode cantar, você pode servir diaconia, você pode limpar a igreja, mas é assim, se você não entender que aquilo que você faz tem que ser lançado sobre Cristo. Em Cristo é purificado, em Cristo é destruída a obra morta, é renovada. Eu quero que você entenda, lança as tuas obras mortas em Cristo. Você vai perceber, muitas delas Deus vai falar, para de fazer. Outras Deus vai falar, arrependa-te e faça como se estivesse fazendo para mim, não para homens. Ele colocou o novilho sobre a lenha. Ele colocou Cristo sobre as obras mortas. Cristo foi despedaçado, ele pagou o preço, não para você fazer obras mortas, mas é para que a tua obra tenha valor. Fala para a pessoa que está do seu lado, a igreja que anda no espírito de Elias, tem obras, e é pela fé que as obras são feitas. E as obras mostram a tua fé. Porque esse negócio de ficar só na unção, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Unção, outros não são. Né? Quero unção para poder ainda realizar mais pela fé em nome de Jesus. Avalia tudo o que você está fazendo. Avalia a tua agenda. Avalia os teus horários. E coloca Cristo. Coloca Cristo sobre tudo isto. E deixa Ele ser o Senhor realmente de toda a sua vida. Então lhes disse: encham de água 4 jarras, 4 cântaros grandes, e derrama-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse eles, e o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Fala comigo assim: 12 cântaros de água. O que é que já não havia por 3 anos e 6 meses? Chuva, água. É ou não é? Elias, maluco, traz 3 cântaros de água. Traz 4 cântaros de água. Eu acredito que alguns olharam para ele e falaram: esse cara está ficando maluco. Nós estamos querendo que desça fogo do céu e ele vai jogar água. O que, que a água faz com o fogo? A água combina. Você já tentou acender alguma churrasqueira com água? Quando você vai acender fogo, é a água que você põe. O que é que Elias pediu? Por que que ele pediu água? Por que que ele pediu água? Sementes. O que você aprendeu ontem? O que é que aquela nação precisava? De água, de chuva. Então, o que é que nós colocamos sobre o altar? É aquilo que nós mais precisamos. Você aprendeu isso ontem? Você ouviu isso ontem? A igreja que anda no espírito de Elias, ela pega aquilo que ela tem, e ela sabe que aquilo, mas é o único que eu tenho, e ela sacrifica no altar. É interessante, ele preparou o altar para caber 2 medidas de semente, mas não colocou semente. O que que ele colocou? Água. Porque o que é que eles precisavam? Água. Não adianta eu pôr melancia. Eu não preciso de melancia. Não adianta eu colocar lá o carneiro na valeta. Não. O que é que eu quero? É isso que eu vou colocar no altar. É isso que eu vou oferecer no altar. Se é água que eu quero, é água que eu vou derramar sobre o altar. Interessante. Quantos cântaros? 12. Um para cada tribo. Um para cada tribo. Todas as tribos precisavam ser abençoadas. Todos eles precisavam receber da mesma porção. Por isso, tragam água. 4 cântaros. Traga mais 4. Traga mais 4. Ele poderia ter pedido mais 4? Poderia. Poderia ter parado nos 8? Poderia. Mas eu quero que você entenda algo aqui. Eu não sei como é que você anda a semear. Se calhar você anda a semear muitas vezes, sabe de que forma? De forma limitada. É o básico, é onde só onde eu consigo chegar, é só até ali onde eu vou. Você não está entendendo o que é lei de semeadura. Você não está percebendo que quando você coloca no altar do Senhor, Ele colocou 12 cântaros de água. Quando Ele foi orar e pariu a promessa, o que é que veio? Abundante chuva, diz a palavra do Senhor. Não foi garoa fina, não foi chuvinha serôdia nem temporã, foi abundante chuva. A ponto daquele momento, que água sobrenatural é essa? A terra já começou a produzir os seus frutos. Irmãos, está escrito lá que a chuva caiu e a terra já começou a produzir frutos. A água que caiu não era chuva normal, era sobrenatural. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando aqui, irmãos. Porque muitas vezes nós, que não entendemos ainda que nós vamos ativar profeticamente a provisão sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, nós não podemos ser limitados às circunstâncias, às condições. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e semear segundo aquilo que Ele está falando para semear. É mais. Eu tenho certeza que depois destes 7 cultos, eu estou falando de algo aqui que é forte. Eu creio que alguns aqui, depois destes 7 cultos, vão entrar num desafio de promessa de fé, como nunca fizeram antes, e vão começar a falar, é para ativar sobrenaturalmente a abundância de Deus sobre a minha vida. E deixa eu te dar aqui uma palavra, essa vem de Deus para a sua vida. Não faça apenas uma vez. Deus está gerando isso agora no meu espírito, é para você captar a revelação, irmãos. Por 7 vezes Naamã desceu, por 7 vezes Naamã desceu no Jordão antes de ser curado. 7 vezes Elias orou. Eu quero que você entenda para que a água descesse. Eu quero que você entenda, irmãos, o número 7 é algo profético de ativação na palavra de Deus. Por 6 dias Deus criou o mundo, no 7º Ele pôde descansar. Só no 7º. Porque o 7º fala, está tudo pronto, está ativado, está realizado. Por isso que no nosso 7º nós começamos o 1º da plenitude. Entra num desafio, escuta o que eu estou te falando. Dos próximos 7 meses, você colocar uma promessa de fé que sacode o sobrenatural e ativa sobre a tua vida a abundância, a provisão de Deus. Irmãos, estou falando aqui da tua oferta, da tua promessa de fé como membro da comunidade apostólica e profética. Estabelece 7 vezes, por 7 meses, eu vou ativar. Eu não sei o que é que vai acontecer na tua vida. Mas uma coisa é certa, se Deus está mandando dizer isso para alguns aqui, que vão captar a revelação, vão receber o discernimento, eu tenho certeza, irmãos, que Deus não falha. Deus não falha. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, agora a bola está contigo. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Tudo o que ele fez não foi para ficar bonito, não foi para chamar atenção. Tudo que ele fez foi por ordem do Senhor. Como é que a igreja no espírito de Elias se move? Pela ordem, pela palavra do Senhor. Como é que a igreja de Elias se movimenta? A igreja que anda no espírito de Elias se movimenta. Quando o Senhor fala, ela crê e obedece. Sabe por que nós fizemos esse papel do evangelismo? Porque Deus falar coisas como tem falado conosco a nível deste tempo. Eu não queria usar essa palavra, mas vou ter que usar, irmãos. Eu creio que Deus está abrindo para estes próximos 3 a 4 meses, como que se fosse uma fenda nos céus para derramar salvação. Você vai falar de Jesus para as pessoas, as mesmas até, e elas vão começar a crer. Só que não adianta, irmãos, nós entendermos isso e não falarmos. Nós, oh, que lindo, maravilhoso, crer e não agir. Eu quero reforçar algo aqui. Não poupe nos nomes. Escreve. Te dá um exemplo básico, simples. Quem é que mora em prédio? Quantos vizinhos você tem? 8. Vou pegar o exemplo da arma. 8 vizinhos. Põe lá o nome de todos. Se você não sabe o nome, põe o vizinho do 3º andar, o vizinho do 1º andar, o vizinho do 5º andar. E não põe só o nome. Se é casado, põe a mulher do 1º andar, o marido do 1º andar, o filho do 1º andar. Você vai perceber que só no teu prédio você já tem de 20 a 30 pessoas. quando você começar a perceber o quanto que você se relaciona no seu dia a dia, no trabalho, na escola, na vizinhança, na rua, onde você compra, onde você faz, tem um monte de gente que cruza o teu caminho. E muitas delas, amanhã, por exemplo, estão pensando em dar cabo da vida e se suicidar. E muitas delas vão fazer isso porque não tem ninguém orando por elas. Então é assim, não poupe nos nomes. Coloca 50, 60, 70, 80, 100. Se você não sabe o nome, põe lá o padeiro, o talho, põe lá. Desses nomes todos, você vai buscar de Deus os 10 primeiros, ao qual você e nós, como igreja, cada um de nós vamos ter 10 nomes. Cada um de nós vamos ter 10 nomes. Que nós vamos não só orar, nós vamos agir. Nós vamos, se não temos muito relacionamento, começar a dizer, bom dia. Olá. Está sabendo? E um dia fala, então hoje não foste trabalhar? Uma pergunta como essa já é o suficiente para alguém desbobinar, sabe o quê? Não, não fui trabalhar porque eu estou com uma dor nas costas e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí então você pode falar simplesmente para ela assim, eu vou orar por você. Não começa, ah, eu sou crente em nome de Jesus, vou à igreja, glória a Deus, passei nas 7 semanas do Carmelo, no 7 culto do Carmelo. E Deus, não. A pessoa vai falar, ih, meu Deus, você vai colocar, porque minha vizinha ficou doida. Jesus, quando enviou os 70, ele disse, vão, abençoe com a paz. Abençoe com a paz. Coma com elas. Olha que interessante. Primeiro ore, abençoe com a paz. Depois, coma com elas. Isso fala relacionamento. Relaciona-te com elas. Se elas te deram alguma coisa para comer, come com elas. Terceiro, se estiver lá alguém doente, ore por elas. Ou seja, supra suas necessidades. Supra como? Seu pastor, mas ela falou que não tem dinheiro, não tem como ajudar. Ora. Está doente? Ora. Está precisando de um trabalho, ora, ora, supra suas necessidades, como? Declarando, olha, eu vou orar por você, você vai ficar curado, você vai ser restaurado, eu creio. Ai, mas e se eu falar e a pessoa nunca ficar curada, pastor? Posso te dizer uma coisa? O nosso papel não é ver a coisa pronta, o nosso papel é orar para que Deus faça, o papel de Deus é fazer. Se Ele faz ou não faz, não é problema nosso. Mas está cheio de gente querendo se resguardar na sua reputação. É ou não é? Posso te mostrar uma coisa aqui? Na hora do sacrifício, o que, que ele fez? Você tem que começar a empreender isso. Estava tudo feito já. Mas ainda assim, ele orou. Ele orou. Ele orou. Senhor, para que este povo, olha só, olha esta oração. Eu vou traduzir isso para aquela vizinha sua. Para que a tua vizinha saiba, para que a minha vizinha saiba, que o Senhor é Deus. Eu vou orar. E para que ela saiba que eu sou também teu servo. E isso que eu estou fazendo é por ordem tua. Não é nem pela minha vontade, porque eu tenho até vergonha de fazer isso. Mas é para que a minha vizinha saiba que o Senhor é Deus. E aquilo que eu estou fazendo, eu que sou servo do Senhor, estou fazendo por ordem dEle. Mas, responde-me, Senhor, para que ela saiba que Tu és Deus. Não é a Aparecida, não é a Fátima, não é a Conceição que ela adora, mas Tu é Deus. Não é o bruxo que ela vai buscar, não é a simpatia que ela faz, não é, seja lá o que for que ela faz, não, é os, não são os remédios, não são os médicos, mas Tu és Deus. Sabe o que isso significa, essa oração? Fala para a pessoa que está do seu lado, confronto. Porque se você vai falar para que ela não, para que ela saiba que não é a Conceição, mas Tu é Deus, irmão, a Conceição vai começar a manifestar e vai querer ser Deus. É verdade. Por isso você vai ter que começar a orar todos os dias e declarar: todo espírito maligno que está por detrás daquela imagem não vai manifestar. Tal e qual Baal não manifestou nos dias de Elias, hoje eu declaro: espíritos malignos de idolatria, feitiçaria, bruxaria, todos os espíritos malignos não vão manifestar, porque esta mulher vai saber que o Senhor é Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo o que é andar no espírito de Elias? É confronto espiritual. Fazes o coração deles voltar para ti. Esse é o nosso objetivo. Não é mostrar que a gente é bom. Não é mostrar que a igreja é poderosa. Não é, não, irmãos. Para que o coração deles volte para o Senhor. Amém? Amém? Resultado: Deus respondeu com fogo. Fala a pessoa que está do seu lado: Deus respondeu com fogo. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E Elias então ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixa nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Você não vai matar ninguém, amém? Versículo 38 diz que Deus aceitou completamente o sacrifício. Ele aceitou tudo: o cordeiro, a lenha, a água, tudo que estava lá, até o pó, ele recebeu. O fogo consumiu. O que é que você entende, irmão? Se Deus recebe, o que é que ele faz com isso? O povo viu e reagiu. Estou te falando, a igreja que anda no espírito de Elias, irmãos, o povo vai ver. Vai ver. E vai reagir. Como é que eles reagiram? Como é que eles reagiram? Fala aí para a pessoa que está do seu lado como é que eles reagiram. O que é que eles disseram? Fala mais alto, eu não estou te ouvindo. Fala o que é que eles disseram. Mais uma vez. Mais uma vez. Levanta a tua mão e declara. O povo viu e reagiu. O povo viu e reagiu. Só o Senhor é Deus. 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 O povo vai ver o fogo descendo sobre a tua vida, altar do Senhor, e a sua reação será declarar: só o Senhor é Deus. Você não está entendendo, o fogo de Deus vai descer sobre você, e então você que é altar do Senhor, vai manifestar a glória do Criador, e as pessoas vão começar a vir, declarando: só o Senhor é Deus. Eu creio, eu creio, eu creio. Os profetas de Baal foram presos e mortos. Eu quero declarar aqui para você: toda a ação dos espíritos malignos, os demônios vão ser mesmo aniquilados, os seus planos serão frustrados, o maligno vai cair por terra, ele não vai mais conseguir escravizar a mente e os corações, ele não vai ter mais como prender aquelas vidas, ele não vai mais conseguir segurar as pessoas para que elas não aceitem a Jesus. Por quê? Porque os seus planos, a sua ação, o seu poder está sendo aniquilado. Quando o fogo de Deus desce, quando o fogo de Deus chega, não tem como, os demônios não podem reagir, eles são exterminados. A salvação chega, a glória do Senhor vem, e eles não podem mais reinar ali. Você crê nisto? Você crê nisto? Você crê nisto? Deus vai usar uma igreja que anda no espírito de Elias. Deus vai usar uma igreja que crê nestas coisas. Não é qualquer pessoa. Primeira arma que você tem nesse confronto de altares é a tua adoração. é a tua adoração, um altar restaurado. Altar não vai tentar entrar em confronto espiritual, irmãos, com as entidades malignas, com a idolatria, com a feitiçaria, se o teu altar não está restaurado, se você ainda está cheio de mágoas, traumas, feridas, se você ainda está vivendo em pecado, se você ainda não se arrependeu verdadeiramente, não entre em guerra espiritual, senão você vai ser fulminado. A primeira arma é a adoração. Por isso restaura o altar. Começa a entender que você foi criado para ser louvor e glória do Senhor. Seja ousado, vence a carne, vence o mundo, vence realmente a Satanás, que está mandando um monte de mentira para a sua mente, e começa a dar passos realmente de fé, fidelidade, obediência, honra a Deus através da tua vida. Deus começa então a fazer a diferença daqueles que o servem e daqueles que não o servem. É Deus quem faz essa diferença. Primeira arma que você tem para esse confronto é a tua vida restaurada como um altar de adoração. Eu quero que você entenda, seus irmãos, se da tua boca está saindo tanta asneira, tanto pessimismo, tanta malignidade, fecha a tua boca. Arrepende-te do teu mal e começa a declarar: Deus, assim como fizeste com Isaías, coloca uma tenaz nos meus lábios e purifica. Hoje saiu na televisão que de toda a Europa, infelizmente, Portugal é o país que diante da crise é o mais pessimista. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não está vivendo no espírito de Portugal. Ela está vivendo no espírito de Elias. Ela crê na provisão sobrenatural. Ela crê que a crise pode vir e Portugal pode cair, mas a igreja do Senhor Jesus não cai. Não cai. Por quê? Porque Deus está revelando coisas que o mundo não está ouvindo. O mundo não está ouvindo. Você está ouvindo. Você está recebendo a revelação. Você está recebendo a direção. É você que tem as ferramentas necessárias para não estar vivendo a crise como o resto da sociedade. Você tem nas suas mãos aquilo que é necessário para vencer a crise. Segunda arma, e agora eu vou terminar: oração. Fala para a pessoa que está do seu lado: a segunda arma que você tem é a oração. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para você. Eu quero injetar fé no seu coração. A palavra de Deus declara: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não sei se você entende, irmãos, o significado dessa palavra: poderosa, eficaz. Quero que você entenda algo, irmãos: a oração de um justo, quanto mais de 50. Quando nós estamos falando de propósito de ganhar vidas, quando nós estamos aqui orando juntos para que o testamento de Deus, as palavras que Ele falou a teu respeito, se tornem realidades, eu quero que você entenda: a oração que está sendo feita neste lugar pelos justos é poderosa e eficaz. Por isso eu creio, assim será. Nós não estamos aqui criando teatro. O objetivo aqui não é enterter você em 7 cultos. Vamos fazer cada dia uma coisa nova para ficar bonito. Não! Aqui nós estamos procurando entender de Deus cada passo, cada ação, cada oração, para que você consiga experimentar o mover e o poder de Deus. E tudo isso vem pela nossa oração. Tem que estar justo. E é por isso que Deus começou a ministrar a gente logo no primeiro, a respeito de cingir os lombos com a verdade. Você que está recebendo, irmãos, a capa do Espírito de Elias, a unção de Deus sobre a sua vida. Para de mentira, para, tem que viver a verdade. Tem que ser purificado, tem que restaurar o altar, tem que vir sobre a sua vida transformação, mudança de mentalidade. Você precisa entender que você não pode ser como Obadias, uma igreja fraca e conformista. Não! A oração de um justo, como Elias está ali, é poderosa e eficaz. Ele ora, acontece. Quem disse? Quem disse? Quem escreveu? Fala para a pessoa que está do seu lado. O Espírito de Deus. Em verdade, vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, disse Jesus, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, e se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Quem disse? Meu Deus! Poder da oração. O que é que está acontecendo com a igreja? O que é que está acontecendo com a igreja? Nós temos uma ferramenta poderosa para transformar circunstâncias, situações, para operar e realizar obras maiores, fazer ainda mais. Irmãos, e sinceramente, irmãos, Jesus andou 3 anos na terra, você já é crente há 30. Que pronto, você está mais preocupado com o seu umbigo, você está mais preocupado em resolver a tua vidinha. Oh meu Deus, quando é que o Senhor me abençoa? Eu quero que você comece a entender aqui algo a respeito da oração. Quando você entender que você tem que começar realmente a orar pelas pessoas da tua vizinhança, a orar pelas pessoas do comércio ao teu redor, quando você começar a entender que você está nessa terra para servir o Todo-Poderoso e você vai orar pelas pessoas, Deus vai operar milagres, você vai até se esquecer de você. Por quê? Porque não precisa se lembrar de você, porque Deus se lembra de você. E enquanto você opera, enquanto você manifesta a sua glória e o seu poder, enquanto você traz à terra o fogo de Deus, Deus está trabalhando pela tua causa. Porque tem gente, irmãos, que está aqui pegando esse versículo, e eu mesmo já fiz isso muitas vezes. Senhor, o Senhor falou que tudo quanto eu pedi em teu nome, o Senhor vai fazer para que o Pai seja glorificado. E eu peguei, dobrei o meu joelho, coloquei aquela cara de crente, até segurei numa Bíblia. Falei, em nome de Jesus, Senhor, é no teu nome, para o Pai ser glorificado, Jesus, me abençoa nessa área. E Ele não me abençoou. Incrível, né? E eu poderia falar, a Bíblia não vale nada, isso aí é só conversa para enganar os outros. Isso aí, se fosse, tivesse poder mesmo, porque eu já fiz. Aí de repente Deus começa a ministrar algo na nossa vida, que Ele está falando ali a respeito das obras que Ele fez. Eu não vi em nenhum momento Jesus orando pela sua própria cura. Eu nunca vi Jesus orando pela sua própria bênção. Eu nunca vi Jesus orando para o seu próprio benefício. Eu nunca vi Jesus realizando obras que beneficiasse a si próprio. Eu sempre vi Jesus fazendo obras que sempre tocava a vida de alguém. Ele curava enfermos, ele expulsava demônios, ele ressuscitava mortos. Irmãos, ele fazia milagres sobrenaturais, até vir dinheiro na boca do peixe para pagar o imposto do discípulo e o dele. Mas tudo por quê? Ele vivia em prol de quem? Não de si mesmo. A sua própria vida foi em sacrifício de todos nós. Mas nós crentes, em nome de Jesus, Pai, para nós, aqui. O Pai vai ser glorificado, mas é aqui, ó, aqui. E eu comecei a entender que é o seguinte: se Deus quer me dar, Ele vai me dar, se Ele não quer me dar, Ele não vai me dar. O que importa é que eu vou fazer obras maiores. E eu vou orar, e vou abençoar. E é interessante que quando a gente muda a nossa mentalidade, nós começamos a atender vidas de manhã até de noite. E volta e meia aparece gente trazendo saco de comida, vem gente trazendo dinheiro, tem gente que liga lá do Brasil e fala, olha, Deus mandou eu depositar agora 4 mil euros na sua conta. Uau! O que é isso? Eu nem orei para Deus me mandar, Deus me dá aí, né, 10 mil euros, eu não orei. O cara lá foi incomodado pelo Espírito Santo de Deus e lembrou de mim. Há 5 anos não se falava. Olha, Deus falou que é para você. eu ativo o sobrenatural de Deus na minha vida, na área espiritual, na área financeira, na área material, na minha área familiar, na minha área emocional. E depois sabe o que eu vou fazer? As obras. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo, pastor, hoje? E esta é a confiança. Fala para a pessoa que está do seu lado, essa é a confiança que você tem que ter. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo, fala mais alto, ele, e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Se pedir, essa confiança que eu tenho, que se a minha vontade estiver aprumada, alinhada com a vontade dele, é só pedir que já está lá. O problema é que a gente está pedindo muita coisa que Deus não quer saber disso. Deus não está preocupado com isto. Deus não está preocupado com isto. Deus tem coisa mais importante. Por isso você tem que restaurar o altar, alinhar a vontade dele. Aí você vai orar. Tá lá. Amém. Amém. Eu não sei se eu consegui pregar bem hoje. Também o propósito não é este. Yeah. Fica de pé. Hoje na reunião, uma das coisas que eu comecei a rir sozinho foi que nós estávamos discutindo sobre o horário das nossas 10 reuniões. E os pastores estavam preocupados, porque eu tinha colocado para começar 8h30 e terminar 10h30. Eu comecei a rir. Nós vamos ter que terminar quinta-feira 10h30 por causa deles, amém? Amém? Eu sei que você vai gostar. Amém? Eu sei que você vai gostar. Mas, irmãos, o que Deus está liberando nesses dias não pode ser interrompido por causa de um relógio. Não é sempre que a gente faz isso. Em 10 anos de comunidade apostólica e profética, é a primeira vez que nós fazemos 7 cultos do Carmelo. Por ordem de Deus. E não sei se será a última. Porque nós não fazemos disso um movimento. Amém? Mas eu quero liberar essa unção sobre a sua vida mais uma vez. Você que quer se mover no espírito de Elias, levanta as tuas mãos. Quando eu falo se mover no espírito de Elias, ontem foi liberada uma unção, ontem foi trazida uma estratégia, ontem foi trazida uma revelação. Hoje eu continuo a falar a respeito de se mover no espírito de Elias, mas agora você está entendendo que eu estou te levando para uma outra direção. O espírito de Elias se manifesta em vários níveis. Hoje nós estamos falando de confrontos. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Se você precisa hoje restaurar o altar, começa agora. Começa agora. Se as obras mortas, se a lenha tem sido teu dia a dia, apresenta elas diante do Senhor.